É o Náutico agora, Antônio Gabriel com as notícias do Timbu. Náutico que ontem ficou no 0-0 com o América Mineiro. O Coelho Mineiro foi para a Série A. E o Timbu deu aquele pontinho, conseguiu aquele pontinho que ele mantém fora da zona de rebaixamento. E daqui a pouquinho vai estar ligado nesse jogo entre Avaí e Vitória. O jogo começa às 7h15 da noite, secando aí o rubro negro soteropolitano. Boa noite, Antônio.
Boa noite para você, Haroldo. Boa noite para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Pois é, o resultado de ontem, né? Importante para o Náutico, querendo ou não, pegou, para mim, a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série B e conquistou um ponto. Mas pelo contexto, e você teve no jogo comigo, dava para o Náutico sair vitorioso. Dava para o Náutico conquistar mais dois, né? Conquistar três pontos, sair com a vitória do Estádio dos Aflitos ontem. Mas um ponto não se nega, principalmente diante do líder do campeonato. A 34ª rodada ainda não acabou, Haroldo. Tem esse jogo importante para o Náutico, entre Avaí e Vitória daqui a pouco. Secador ligado da torcida alvirrubra contra o Vitória, que está logo abaixo do Náutico, né? Na 16ª colocação com 37 pontos. Se o Vitória vence, vai a 40, ultrapassa o Timbu. Se perder, permanece a distância de 2 pontos, que está nesse momento, né, na tabela. E eu queria aproveitar, Haroldo, para a gente chamar o nosso convidado logo, né, aqui no Bola Rolando. Está ao vivo com a gente, matemático e engenheiro Tristão Garcia, do Infobola, cara extremamente respeitado pelas análises de probabilidade e cálculos a respeito da Série A e Série B, principalmente do Campeonato Brasileiro, seja de chance de título, na Série A, no caso, Libertadores, na Série B, acesso, rebaixamento em ambas as divisões. Tristão, tá com a gente? Um abraço.
Um abraço, Antônio Gabriel, Haroldo. A satisfação é muito grande falar com os ouvintes da Rádio Jornal de Recife.
Tristão, prazer estar contigo aqui no Bola Rolando ao vivo, né, para a gente discutir essa situação do Náutico. Primeiramente, queria te perguntar, qual é a situação geral do Náutico hoje, né? O Náutico tem grande risco de queda da Série C, ou esse crescimento de rendimento com o Hélio dos Anjos já aliviou muito a situação do Náutico?
Não, aliviou muito. Vamos dar um panorama geral. O Oeste está com 99% de risco, mas um 99% muito alto, que vai virar 100%. Provavelmente hoje seja rebaixado o Oeste. Então, uma vaga menos no rebaixamento. O Botafogo está reagindo de São Paulo, mas tem 93% de risco. Um risco altíssimo. É uma situação terminal, perfeito? O Figueirense deu uma reagida, agora recuou, 74% de risco de rebaixamento. O Paraná, que também está tentando escapar, 67% de risco. Ou seja, todos esses têm mais chance de cair do que de permanecer. O Vitória, que joga daqui a pouco, tem 43% de risco, já está numa situação mais confortável. E o Náutico, que vem logo à frente, tem 21% de risco, ou seja, tem 79% de chance de escapar do rebaixamento e permanecer na Série B. Confiança ainda tem ali um risco mínimo que deve desaparecer nessas rodadas de 3%. Então, a situação do Náutico, eu diria que, para quem está ameaçado, é uma situação administrável, tá? Ele tem boas condições de escapar, muito boas condições de escapar. Qual é a pontuação, antes que tu me pergunte, que garante, sem precisar olhar para os lados, né? Mesmo que tenha pouca sorte na secação, como tu falaste há pouco, mesmo que as coisas não vão bem, tá, em termos de adversários, qual é a pontuação que garante a permanência na Série A? Na Série B, melhor dizendo. É 46 pontos. 46. Então, nessa que seria a pior hipótese, de tudo muito exigente, nada a favor, pouca sorte, o Náutico precisaria vencer os seus 2 jogos em casa, né, e um vai ser o Oeste, que provavelmente já vai pegar, provavelmente não, vai pegar rebaixado, e o outro é o candidato a subir, que é o CSA. E ganhar esses 2 jogos em casa, é quase certo que já escapa, porque a chance é de, sei lá, 97% hoje. E buscar um empatezinho fora, tá? Para sedimentar. Então, a receita é simples. Se ganhar 2 partidas rapidamente, fica com praticamente os 2 pés na Série A.
Vamos bater esse papo, bater essa bola com o Tristão. Haroldo, algum questionamento para o Tristão Garcia?
É que todo mundo fala, todos os anos, que existe um número mágico, né? que é o de 45 pontos. Serve para a Série A e para a Série B.
Não.
De que você atingindo esse número, você escapa. Não. Mas esse número, ele depende muito do aproveitamento ao longo da competição, né, Tristão? Ele não é um número, digamos, irreal?
Haroldo, cada competição tem o seu desenrolar. E os times que ficam lá embaixo são diferentes de um ano para o outro. São campeonatos diferentes. Então, cada ano é um ano. Agora, a maior parte das vezes escapou com 45, até escapou com menos. Mas só para teres uma ideia, na Série B já teve time rebaixado com 49. Já teve. 49 foi rebaixado.
Veja, né?
Né? E na Série A o pessoal esquece. Mas, por exemplo, aquela famosa vez que o Fluminense do Cuca fez uma remontada, como diz o argentino, espetacular, ele deixou o Coritiba ao empatar no Couto Pereira com 45 e ele foi a 46, ou seja, rebaixou com 45. E pior ainda, em 2013, que depois mexeram, mas o campeonato terminou antes do Natal e com 46 pontos o Fluminense estava rebaixado. Depois encontraram um jogador irregular na ponte, na Portuguesa. Foi uma página negra do futebol brasileiro que mexeram na tabela depois do campeonato concluído. Mas o Fluminense foi rebaixado na Série A com 46. Então 45 não é o número, e na Série B até 49. Depende da competição. Por isso a gente calcula para cada competição o que está acontecendo nela, né? Perfeito, Haroldo?
É verdade.
Perfeito. Então quando começarem, né, Antônio? Quando começar a competição, e Tristão também, e ficarem, tem que brigar pelos 45, 45, pode ser que não chegue com 45. Pode ser que caia mesmo. Então, é interessante você falar isso, porque sempre se teve essa imagem dos 45 pontos como número mágico.
É verdade. O rebaixamento é a coisa mais importante da disputa, por incrível que pareça. Não sei se vocês já pensaram nisso, porque muda o status do clube, né, ao ser rebaixado. Então tem que ter muito cuidado nisso e realmente a primeira tarefa de um clube é completar essa pontuação aí para escapar e depois tentar conseguir com o tempo suficiente buscar as vagas, enfim, uma melhor sorte na competição, né? Agora, o Náutico deu uma reagida muito bonita, né? E ele, nos aflitos, vem muito bem. Como falou o Antônio Gabriel, empatar com o líder não é desouro para ninguém, né? Ele já tinha vencido o Paraná, o Cuiabá, o Sampaio Correia, que eram candidatos ao G4 ali a subir, né? Em sequência, antes ainda venceu o Brasil de Pelotas, o Guarani. Então, vinha numa sequência de muito grande de vitórias em casa, não é possível ganhar sempre, né? Fora é que eu acho que o Náutico, sim, poderia empatar um pouco mais, perder um pouco menos, não lhes parece, ou até ganhar, né, se possível.
É verdade. Ô, Tristão, deixa eu te perguntar também, e fazendo o papel do advogado do diabo, né, pro torcedor do Náutico, você falou daquela remontada histórica do Fluminense, ali faltando quatro rodadas, né? Eles conquistaram 11 pontos, uma coisa dessa, né, Tristão? Mais ou menos um número desse. Mas uma remontada pro Náutico, no caso, cair nesse momento para a Série C. Remontada aí pode ser do Figueirense, pode ser do Paraná, que estão na zona do rebaixamento. O quão provável isso de acontecer, na verdade?
Olha, aquela vez, a lenda, você sabe como é que é a lenda, depois que acontece, vira lenda, né? Mas daquela feita, o Fluminense, só para eu entender, na rodada 28, faltando 10 rodadas, ele tinha só 22 pontinhos. Né? E nas últimas 10 rodadas, ele fez 24, 80% dos pontos, dos 30 que tinha para fazer. E escapou com 46. O risco dele, real, né? Está anotado, está nos nossos aqui, nos nossos arquivos, era 98%. Então, 98% quer dizer o seguinte, 2% de chance de escapar. A princípio, isso acontece uma vez a cada 50, duas em 100. Mas, na verdade, acontece menos ainda que isso, né? Porque já passou mais de 100 vezes que eu calculei o mesmo tipo de coisa e quem chegou em 98 foi para 100 e não para zero, né? No caso presente, eu acho muito pouco provável. O Oeste está rebaixado, o Botafogo... não tem mais como fazer isso. O Figueirense e o Paraná não vão conseguir 80% nas últimas 10 rodadas. Eles podem conseguir realmente o Figueirense e o Paraná alcançarem o Náutico. Isso aí sim pode acontecer, né? O Vitória tem um jogo a menos, faz parte da vida ele encostar no Náutico. Mas o Figueirense e o Paraná, o que, que eles têm? Eles têm o 3 pontos a menos, tem 36. O caso do Figueirense é mais grave pelo critério brasileiro, porque ele tem uma derrota, uma vitória a menos, né? Então ele empataria em vitórias. Mas já o Paraná e o Paraná ultrapassa o Náutico, no caso de vencer, porque fica o maior número de vitórias. Eu nem quero me estender, está terminando o programa, evidentemente, né? Mas é um absurdo isso. Eu já tive colegas aí do Nordeste, curso de paralisação, enfim, e sei quanto brilhantes são no raciocínio matemático. É que o Brasil é uma excrescência, né? Nós estamos muito mal na matemática, o PISA lá demonstra isso, 71 no mundo, né? Em linguagem a gente é bem melhor, mas em matemática é uma desgraça. E no Campeonato Brasileiro, acredite se quiser, nós temos um critério de classificação errado. Esse número de vitórias, de primeiro critério de desempate, não existe em nenhum lugar no mundo, só no Brasil, né? E na verdade, tu coloca na frente, no caso de empatar dois times em pontos, o time que perdeu mais. Pune muito o empate e premia quem perde, né?
É verdade.
E isso é um absurdo. Eu não sei como é que um erro desses, no país do futebol, talvez o campeonato mais disputado do mundo, persista e ninguém tenha o mínimo de capacidade de corrigir uma excrescência dessas, né? Só para entender, na Libertadores é saldo de gols, na Premier League é saldo de gols, o primeiro critério. No Campeonato Italiano, no Campeonato Espanhol, a Liga, né, e na Champions, é confronto direto. Se tu empata dois times no geral, tu vai para o desempate no confronto direto, né? E, então tem essa coisa. O que eu quero dizer com isso? Que na verdade, o Náutico é melhor do que parece, porque ele não perde tanto assim. Tu vai olhar, o Náutico tem 13 derrotas, o Paraná tem 16, o Figueirense tem 14, o Botafogo e São Paulo tem 17 e o Oeste tem 20 derrotas.
É verdade. Tristão Garcia conversou com a gente aqui na Rádio Jornal. Tristão, muito obrigado, e a gente vai consultando você e o Infobola também ao longo desse campeonato e do começo da temporada 2021.
Olha, vocês não imaginam a satisfação de falar com o pessoal de Recife. Um grande abraço a todos, uma boa noite, sorte, sucesso e saúde.
Obrigado. Tristão Garcia conversando com a gente aqui na Rádio Jornal. Deu para aliviar o coração do torcedor, né, Haroldo?
É, tem mais possibilidades de permanecer do que cair, ficou claro aí na voz do matemático. Agora tem 4 jogos, né, Antônio? São 2 jogos em casa e 2 fora. O primeiro fora é contra a Ponte Preta e depois vai ter o Cruzeiro, em casa, Oeste e CSA. Olha, você vai pegar o Oeste rebaixado. Como ele disse aí, o Oeste deve cair aí nas próximas horas, né, a qualquer momento. Aí vem esse confronto com o CSA, mas aí já seria na última rodada. Meu Deus, será que vale a pena deixar para a última rodada? Então é esperar que o Náutico pontue e consiga algo positivo contra a Ponte Preta já no próximo domingo. E quem sabe contra o Cruzeiro sem graça, já brigando por mais nada no Mineirão. Se bem que o Cruzeiro ainda sonha aí de uma arrancada na reta final, Antônio.
Exatamente. E tem uma coisa também que o Tristão falou, né? 2 pontos que eu quero ressaltar primeiro. O Náutico fora de casa, é preciso o Náutico mudar esse comportamento, o Náutico começar a pontuar mais fora de casa, e isso vai ser essencial nessa reta final, principalmente nesse jogo contra a Ponte. E o outro ponto que ele trouxe é o seguinte: de fato, nas últimas rodadas o Náutico tem perdido muito pouco. Perder é você não somar nenhum ponto. Isso é um problema grave, isso é um problema sério, principalmente para um time que está nessa reta final, querendo escapar do rebaixamento. Então esses 2 pontos precisam ser levados em consideração. Um é positivo, o Náutico tem perdido muito pouco, e o outro é que o Náutico precisa melhorar urgentemente, que é pontuar fora de casa. Se a primeira vitória do Hélio dos Anjos fora do Recife acontecer agora contra a Ponte Preta, show de bola, né? Melhor cenário possível. O Náutico vai para encarar o Oeste nos aflitos, precisando da vitória para se manter, pelo menos nos cálculos do nosso Tristão Garcia, um dos matemáticos mais respeitados do país, né, em termos de futebol. Mas, de fato, é correr contra essas 4 rodadas, viu, Haroldo? Deixar para a última rodada contra o CSA é bronca, é teste para cardíaco, não vale a pena não. Agora, falando sobre o dia do Náutico, Ronaldo Alves e Djavan cumpriram isolamento, os dois foram contaminados com a Covid-19, perdão, e já cumpriram o protocolo de isolamento, fizeram a nova testagem, não estão mais com vírus, viram a opção para o jogo de domingo, 4 da tarde, contra a Ponte Preta, lá em Campinas. duas opções interessantes, né? Até porque o Hélio dos Anjos falou em coletiva ontem que sentiu, que vem sentindo, na verdade, né, há duas rodadas, a ausência do Djavan. Para ele é um jogador muito importante no meio-campo do Náutico, e a gente viu esse problema, né, Haroldo? Em determinado momento, o Renan Foguinho ontem não conseguia fazer a saída de bola, o Haldinei também, o Jonathan entrou, mas errou absolutamente tudo, a gente até trouxe essa crítica ao jogador durante o debate, e o Ronaldo Alves é aquele cara experiente, importante ter essa experiência no sistema defensivo nessas últimas quatro rodadas, até para passar uma tranquilidade, por exemplo, se o jogo está apertado, ou controlar a afobação no começo de uma partida, né, Haroldo?
É, a Covid é uma realidade, né, Antônio? A gente falava isso antes do jogo ontem. Ela é realmente uma realidade que dói, né, para os times também, para os treinadores principalmente, na hora de montar as equipes. Ela realmente judia, né, na formação dos times, e o Náutico passou por isso aí recentemente com esses atletas que tiveram a testagem positiva para coronavírus. Vamos esperar que não tenha mais. São quatro jogos na reta final aí, e que todo o grupo fique à disposição, na medida do possível, para o Hélio ter mais opções na montagem do time, a volta do Ronaldo, a volta do Djavan, né, e de outros jogadores que ele precisa tanto, o próprio Vinícius, né? Infelizmente vai ficar fora aí mais alguns jogos, né, Antônio?
Exatamente. É, tem que pensar o seguinte: para o jogo contra a Ponte, Vinícius, Marcos Vinícius, Álvaro, Hereda, esses jogadores que testaram positivo na última rodada contra o América Mineiro ontem, só vão ficar disponíveis no jogo contra o Oeste, e olhe lá, tô sendo bem otimista. Então, veja, faltam 20 dias para janeiro acabar, mais ou menos 20 dias, e faltam 4 rodadas para acabar a Série B do Brasileirão. Essas 4 rodadas vão acontecer no mês de janeiro. Então, um jogador pegar Covid daqui pra frente no Náutico representa estar fora da competição praticamente. Então o Náutico precisa de fato controlar. A gente sabe que o vírus está no elenco, não tem como negar isso, porque houve um surto. São mais de 10 jogadores e membros da comissão técnica contaminados nesse mês de janeiro. Então é preciso controlar, porque perder alguém a essa altura do campeonato é perder pro campeonato inteiro.
É verdade, Antônio. E infelizmente nós estamos falando de grupos, né? Então, se um pega, todos estão correndo risco de pegar, todos Exato. Estão correndo risco pela convivência, porque estão lá nos treinamentos, porque estão juntos, apesar de todos os cuidados e todos os protocolos. Isso acontece também em outras áreas da vida, né? Em vários lugares.
Acontece de repente, tem nas nossas residências, né?
Isso, Antônio. Tendo um grupo, né? Um grupo de pessoas, né? Uma comunidade, um grupo de pessoas, está todo mundo correndo risco de pegar, porque se alguém tiver realmente contaminado, alguém pode pegar. Infelizmente, a pandemia que a gente tanto tem falado aqui, ela é cruel, ela é dura, covarde, viu, Antônio Gabriel? Você volta daqui a pouco, Antônio?
Daqui a pouco a gente está de volta.